É mesmo doces surtados?
Com Marília Bessi,
Guilherme Brian,
Jéssica Dilza,
Marino Rocha.
Doces surtados!
Olá, amiguinhos! Estamos no ar com mais um Doces Surtados, hoje com a astróloga, taróloga, terapeuta sistêmica, jornalista e escritora Titi Vidal. Ela é pós-graduada em jornalismo e influência digital, mestre em comunicação. Geminiana com ascendente e lua em virgem, é formada em astrologia na Gaia Escola de Astrologia e tem o podcast Astrológicas no Globoplay com Isabel Miller. Olá, Titi, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, é sempre um prazer. Quero já dar as boas-vindas te perguntando, Titi, para você, assim, como foi o momento em que você se descobriu astróloga? Em que momento você falou assim, agora eu sou uma astróloga de fato e passou a dizer isso para as pessoas?
Oi,
bom,
Titi!
Primeiro, obrigada pelo
Olá,
convite!
Olá, Titi! Antes Olá. De tudo, um beijo enorme para você, seja bem-vinda aqui no nosso planeta.
Que prazer!
Muito bom estar aqui com vocês, gente. Muito bom falar sobre astrologia também, né, sempre. E eu adoro contar essa história, né, adoro contar a história da origem das coisas, porque eu acho que eu fui me descobrindo astróloga, na verdade, né, eu não tive, acho que um dia ali que foi aquele dia, né, nossa, hoje eu acordei astróloga. Eu tinha essa relação já desde a adolescência, como uma interessada, curiosa. Fui estudando, né, aos poucos, em paralelo com a minha formação em direito, trabalhei como advogada um tempo. E aí fiquei meio que na brincadeira por um tempo, fazia mapa dos amigos, basicamente, né? E aí as amigas que sempre começavam a abusar da boa vontade e pedir mais vezes, elas mesmas começaram a achar que elas precisavam pagar pela consulta. E aí elas passaram a me indicar para outras pessoas que eu não conhecia. E aí quando eu me dei conta, eu tinha praticamente todos os dias eu tinha cliente. E aí eu trabalhava como advogada de dia, né? Eu falava que era vida A, vida B, então eu tinha ali à noite, quando eu percebi, tinha cliente praticamente todos os dias. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu era astróloga, assim. Então eu tenho uma data mais ou menos ali na minha cabeça, que é 2003, que foi quando eu cobrei pela primeira consulta de um desconhecido. É, mas acho que, e aí a partir de 2004 que aí eu assumi para valer, né, 2003, 2004, que profissão astróloga, primeira profissão astróloga.
Tia, mas me diz uma coisa, pode falar, Jess.
Hoje eu não vou chamar nenhum santo, gente, eu vou realmente fazer é que eu tenho uma dúvida do que é necessário para uma pessoa fazer astrologia, sabe? Ser astróloga. O que você recomendaria para as pessoas que... Porque hoje em dia todo mundo fala sobre, né? Mas eu não vejo as pessoas falando, ah, eu fiz tal curso, eu me especializei em determinada área. Então, assim, era uma dúvida que eu tinha de ti.
Então, a gente tem que fazer uma formação em astrologia, né? Então, tem cursos de formação. Eu, por exemplo, dou curso de formação em astrologia. Vários astrólogos independentes dão essa formação. E tem escolas de astrologia. Eu fiz algumas formações, na verdade, né? Então, eu fiz na Gaia, por exemplo, que é uma das principais escolas de astrologia do Brasil. Fiz com outros astrólogos independentes também. E é uma formação longa, assim. É o básico que a gente considera ali um currículo mínimo sugerido, né? Porque tem essa questão que não existe uma regulamentação formal, né, ali da astrologia, mas é mais ou menos em torno de uns 3 anos essa formação que a gente considera básica, porque depois ainda tem as especializações.
Mas me diz uma coisa, gente, o que você percebeu em você que você tinha uma outra profissão, certo?
Sim.
E o que você percebeu em você que falou, cara, mudou o curso da minha vida? O que aconteceu? O que você achou que tinha em você que era astrologia?
Então, é uma boa pergunta, né? Porque eu sempre acho que foi a astrologia que me escolheu, não fui eu que escolhi a astrologia, porque eu fiz direito convicta, né? Eu tinha certeza que eu ia ser advogado o resto da vida. Eu sou de uma família que tem, inclusive, bastante gente nesse universo jurídico, né? E aí foi bem interessante, porque eu gostava da astrologia. Eu estudava astrologia meio que mais até para mim, para o meu autoconhecimento mesmo, e porque eu era curiosa, né? Eu sou curiosa. E eu achava que ia continuar sendo advogada. E eu comecei a me apaixonar muito por esse universo, principalmente do atendimento às pessoas, né? E eu comecei a achar, inclusive, que de alguma maneira eu ajudava mais as pessoas como astróloga do que como advogada. Foi bem complexa, assim, né? Essa mudança de profissão não foi fácil, né? Sim. Por diversos motivos. Mas não sei, assim, acho que foi uma coisa que aconteceu. Acho que como foi um processo lento, né? Assim, acho que eu fiquei uns 2 anos trabalhando. isso foi sendo diluído, assim, mas me apaixonei. E aí é engraçado, né, quando eu fiz direito, eu tive muita dúvida entre o direito e o jornalismo. E aí comecei a, como eu sou assim com tudo, né, sou intensa com tudo, eu gosto de falar sobre tudo que eu gosto, eu comecei a eu fui uma das primeiras astrólogas do Brasil a estar em mídia, ter site, né, e aí eu fui fazer as formações na área de jornalismo e comunicação. Mas que é isso, né, assim, no direito me encantava o direito, que eu adoro escrever, e o direito é um prato cheio também para quem gosta, né.
Agora, Titi, sim, qual é a primeira reação que as pessoas têm quando elas te descobrem astróloga? E você já se sentiu invadida ou constrangida em algum momento?
Vamos lá. Tem uma coisa que mudou, né? Então, lá se vão praticamente 20 anos aí. E mudou muito essa relação das pessoas com a astrologia. Acho que quando eu comecei a ser astróloga, pouca gente era astrólogo profissional e só astrólogo, né? Como até hoje, até a gente vê a pessoa é advogado e astrólogo, é arquiteto e astrólogo, é músico e astrólogo. Agora você falar, ah, eu sou astróloga, né? Aquela coisa que eu falo que o status mudou quando você vai viajar, vai preencher lá a ficha do hotel, né? Profissão. Um astrólogo, né? Então é isso, minha profissão, eu preencho, tem um espaço, é o astrólogo. Então, assim, era uma coisa rara, e eu, no começo, eu sentia duas reações muito opostas. Tinham as pessoas que ficavam em êxtase, porque as pessoas entravam em êxtase, porque elas falavam que elas nunca tinham conhecido um astrólogo, e aquilo era incrível. Então, era como se a gente fosse um ser mágico. E tinham as pessoas que justamente iam para o lado oposto de achar esquisito, ou de achar, sei lá, o que as pessoas acham, né? Que eu brinco que é a hora que a pessoa pergunta, o que você faz? Fala, sou astróloga. E a pessoa fala, ah, tá, e não fala mais nada. Sei lá, eu que passa na cabeça da pessoa, mas boa coisa não é, né? Então, tinham muito essas reações. Hoje em dia, as pessoas conhecem mais a astrologia, muita gente se assume astrólogo, muita gente hoje assume que é cliente de astrologia.
Mas as pessoas sentiram de alguma maneira, assim, você trouxe o círculo de amizade, que era praticamente de pessoas de direito, né? Se afastaram quando você começou a falar só sobre esse assunto, ou você soube dar uma peneirada e entrando nesse mundo suavemente? Ou você já foi assim de cara, já mergulhou completamente na astrologia e você mudou os seus amigos? Trocou,
eu tenho amigos assim até hoje, né? Eu tenho, assim, eu geminianamente, eu tenho o meu grupo de amigos, assim, acho que são pessoas que jamais estariam juntas no ambiente se não fosse por mim, né? Então, eu tenho amigas, eu tenho vários amigos da época de escola, de criança, tenho amigos da época de advogada, e tenho muitos amigos que eu fui fazendo pela vida fora, assim. E como eu já fiz
muita
coisa na vida. Pois é, e eu faço amizade, assim, das formas mais improváveis, inusitadas, né? A Juliana, que é minha parceira de podcast, que é uma das minhas melhores amigas, a gente se conheceu via Twitter, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a vida é maravilhosa, né? E aí, assim, eu tive bastante preconceito, acho que tenho até hoje, né? Eu tenho alguns amigos, assim, tenho até uma amiga em especial do direito, que ela, sempre que ela vai me apresentar, ela fala todo o meu currículo de advogada, que era muito bom, para dizer, olha, é uma pessoa inteligente, mas ela é astróloga hoje, né? E teve a questão familiar, né? Porque, enfim, eu era ali de uma família mais tradicional, sou, né? E era a filha que estava ali no direito, e aí mudei
seguindo, né? Verdade.
Titi, eu queria tirar uma dúvida contigo, por exemplo, quando a gente fala dessa questão do preconceito. Você sentiu esse preconceito dentro da academia, nessa questão de pesquisar astrologia? Porque a academia é um meio que, às vezes, a gente traz debates novos e, às vezes, eles são muito fechados para isso, né? E tem muita gente que torce o nariz. Eu sinto muito isso quando eu falo que eu pesquiso telenovela. O pessoal dá aquela... Ah, sabe aquele sorrisinho de caneca? Você sentiu isso?
É direto. Acho que foi um dos lugares onde eu mais senti, né? E assim, foram várias coisas. Porque fiz a primeira pós já faz bastante tempo, né? Eu terminei concluindo em 2011. Então, imagina, eu comecei a estudar esse tema antes, né? Já faz bastante tempo. E eu sofri, assim, bastante. Então, principalmente de professores, muitos de colegas, no mestrado também, acho que as pessoas, elas partem meio do pressuposto por ignorância, né? Assim, que tem muita gente, assim, eu vejo, né? Até voltando até para a pergunta anterior, né? Tem gente que fica com pena, às vezes, assim, acha que, sei lá, putz, coitadinha, não deu certo no direito, então ela foi ser astróloga, né? Ou ela não é inteligente o suficiente, então ela vai ser astróloga. se as pessoas soubessem tudo que a gente tem que estudar para ser astrólogo. E eu tive, assim, de professor que falou que era um absurdo a astrologia, que ficava com aquelas coisas ali que a astrologia era para quem? Para o jornalista que não sabia das coisas e ia escrever lá horóscopo, né? Passei uns maus bocados. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu não sei, né, se é uma coisa meio persistente, se é uma coisa meio rebelde, mas eu vou ali e fico firme, né? Então, assim, algumas dessas pessoas que me criticaram, inclusive, são grandes amigos hoje em dia, clientes, audiência de astrologia.
Agora, me diz uma coisa, Titi, você acha que a astrologia banalizou um pouco? Porque, ao mesmo tempo que antes era uma coisa rara das pessoas conhecerem, hoje isso aumentou muito no mercado. Como é que está o mercado da astrologia hoje? E se você acha que houve uma banalização?
Ele está ótimo e péssimo ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas sabem muito mais o que é astrologia, então hoje eu não preciso ficar explicando muitas vezes, né? Assim, no normal, você não precisa explicar exatamente o que é astrologia, o que é ser um astrólogo, o que o astrólogo faz.
De 20 anos pra cá mudou muito, né?
Mudou muito, muito, assim. Muito. Pra você ter uma ideia, até nessa parte de internet, né? Essa última pós que eu fiz ano passado, o meu TCC, eu fiz um artigo de pesquisa, né? Parte de uma pesquisa, atualizando a minha primeira monografia. Então, em 10 anos, mudou radicalmente, assim. Até eu fiz as mesmas perguntas para as pessoas, eu fui atrás de bibliografia, observação e tal, e realmente, assim, mudou muita coisa em 10 anos, em 20, então, nem se fale. E, assim, hoje em dia, muita gente se diz astrólogo sem ser, tem muita página de astrologia que não é feita por astrólogo, então, assim, nossa, tem página de humor, de meme, de gente que, às vezes, só está estudando astrologia, já tem página lá como astrólogo, tem muito plágio, né, a gente, assim, pega direto,
muito
assim.
Muito plágio, é, caramba.
Muito plágio, tem coisa ali que é de livro, tem gente que pega coisa que é de livro, por exemplo, em inglês traduzido, a maior parte das pessoas não vai ter acesso àquilo, nem vai ficar sabendo, né?
É.
Então tem um pouco dessa banalização, assim. Então, se antes as pessoas achavam que a gente era guru, vidente, né? Aquela coisa lá da tal bola de cristal, que eu sempre falo que eu adoraria ter a bola de cristal que algumas pessoas acham que a gente tem.
Da novela O Astro, né?
Não é? É bem isso. Essa imagem, né? Até hoje, que muita gente faz do astrólogo.
Tem o turbante também, né?
Pois é. E aí isso tem é essa coisa caricato dos memes, do signo, né? Tem esse estereótipo que é criado pelo signo. Então tem muita página que é signos, né? É horóscopo. E a astrologia ela é muito mais do que isso. Então, assim, é um trabalho, assim, diário, árduo. Eu falo até que esse meu trabalho na comunicação, ele é um trabalho em paralelo, porque ele é um trabalho realmente de divulgação para mim do que é astrologia, né? Eu nem faço essa parte de comunicação em causa própria, sabe? Eu falo que é pela própria astrologia, é um trabalho de divulgação do que é, que tem a profundidade, que exige estudo, que exige prática.
Agora, Titi, por que você acha que os filmes e as novelas retratam os astrólogos desse modo? Caricato, isso tem mudado? Quer dizer, por que que isso acontece assim?
Ah, eu não sei se tem mudado, não. A gente tem alguns exemplos bem legais, assim. Tem um personagem, por exemplo, que foi de uma minissérie, que acho que foi a Denise Fraga que fez, eu não lembro agora, esqueci o nome da minissérie, que ela fez uma astróloga muito boa, mas ela foi estudar astrologia, inclusive, para fazer.
Queridos Amigos, não foi?
Queridos Amigos, isso.
Maravilhoso aquilo.
Foi. Ela foi a astróloga mais próxima de uma realidade astrológica, mas mesmo assim, sempre tem um quê de alternativo, sempre tem um quê de religioso, né? E é uma coisa que a gente fica batendo nessa tecla, assim, a astrologia ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com crença, ela não é algo místico. O fato de você ser astrólogo não significa que você é um
já ser é engraçado, né? Já tem uma roupa caricata, entendeu? É impressionante, né?
É uma bata, né? O astrólogo, ele tá de bata. Eu tenho um cliente que ele fala que ele gosta de fazer consulta comigo. Isso assim, né? Ele é um dos meus primeiros clientes, mas em 2003. Ele falava assim, você é a única pessoa que eu já fui na vida para ler tarô, fazer mapa, que não tem um anel em cada mão. As pessoas tinham essa imagem, né? É a bata.
Mas tem incenso, né? Você tem um incenso aí.
Incenso, né? É impressionante, assim. As pessoas sempre querem colocar ali um cristal na mesa, né? Assim, várias entrevistas que eu já dei, assim, quando o pessoal vem tirar foto, quer buscar um cristal, quer colocar alguma coisa ali na mesa para dar um tchan, né?
Você fica irritada quando você percebe que as pessoas estão esperando que você seja caricata?
Ah, eu fico um pouco, assim, é que a gente já aprende a distrair, né?
Nossa,
e eu me acho super racional, eu me acho super cética, eu me acho super
cretina,
prática,
né?
Assim, eu fico bem, bem irritada, assim, às vezes.
Gente, me diga uma coisa, assim, acho que as pessoas devem confundir muito você com terapeuta, né? De uma certa maneira, né? Uma psicóloga. Eu acho que também, de certa forma, acho que para nesse assunto também, porque você está falando da vida, você está, né, esmiuçando também o mapa astral, nada mais é que isso também, né, Titi? Me corrija se eu estiver errada, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, existe mapa astral de casal? O casal vai lá para fazer o mapa astral, como tem terapia de casal?
Tem. É interessante, assim, né, porque eu fui fazer algumas formações na área de psicologia, eu fiz vários cursos ligados à psicologia, eu tenho uma formação em constelação familiar, e eu fui procurar tudo isso por causa dos atendimentos, porque eu senti essa necessidade de ter uma formação no lidar com pessoas, saber quais eram os meus limites, não pegar as questões dos outros, né? E aí tem uma técnica astrológica que chama sinastria, que a gente combina mapas de casais, sócios, pais e filhos.
Nossa, eu adoro falar de casal. Sociedade, eu não tinha pensado nisso. Sociedade talvez deve ser uma coisa pior
muito
ainda, né?
Às vezes a gente faz ali, né, 3, 4, 5 pessoas. E casal, assim, é bem interessante, assim. As pessoas, elas buscam cada vez mais em
momentos
diversos.
E você
diversos,
vai falar, tipo assim, não há nenhum tipo de compatibilidade para vocês. Quando o mapa astral você faz, qual é a sua maneira de falar que, olha, sexo nem pensar...
Então, é que assim, a sinastria ela não vai mostrar se você vai ficar junto ou não, né? Mas ela vai mostrar os pontos de afinidade e de tensão. Então, a gente dá para ver essa parte sexual, a parte de amizade, de diálogo, de durabilidade. E a gente vai pontuar aquelas questões. Agora, né, para o casal decidir se vai ficar ou não junto, aí depende também de outras coisas, né? Se o casal se ama, às vezes a sinastria é péssima, né? A gente vê casais que têm uma convivência que nem é tão boa, mas sim, ficam, né? E às vezes a gente vê sinastrias maravilhosas, mas justamente às vezes falta essa parte do sexo, do tesão.
Você fez isso,
e aí,
você fez isso com o seu marido?
Fiz. Assim, a gente tem a astrologia na cabeça o tempo todo, né? Então, assim, não tem como não
ele
fazer.
Ele sabe disso?
Sabe, eu fiz o mapa dele, a gente acho que nem tinha ficado junto ainda. Eu ofereci o mapa para ele, né? Desculpa, né? Para ter algum tipo de relação com a pessoa. Aí a gente fez o mapa dele, brincadeira, ele quis fazer. Aí a gente fez, e aí assim, já tinha ali o mapa dele, né? E quando a gente começou a namorar, eu fiz para ele junto, sentei com ele, vamos falar os pontos, né? A nossa sinastria é muito boa.
Agora, Titi,
como a gente fala lá no Astrológicas, a gente tem um match cósmico.
Mas você se policia para não ficar falando só de astrologia? Ou já sai fazendo mapa astral de todo mundo de uma vez e pronto? Já pede lá o RG, o horário de que nasceu, a data de nascimento?
Como é meu trabalho, né? No começo, sim, né? Eu queria o mapa de todo mundo. Eu tenho até hoje, assim, quando eu fiz a formação, eu fui pegando o mapa da família, dos amigos para estudar. Mas daí, quando virou trabalho, né, as pessoas também começam a abusar da gente. E tem uma questão ali que, assim, é o nosso trabalho, né? Então, a gente cobra por isso. E aí, e tem uma complexidade que não dá para ficar respondendo qualquer coisa, sabe? Pode falar assim, então, eu tenho Vênus em tal lugar. O que isso significa? Eu preciso ver seu mapa. Para eu ver seu mapa inteiro, é meu trabalho. Então, eu não falo normalmente. E eu vou ser sincera, assim, que hoje em dia, dependendo da situação, eu nem respondo que eu sou astróloga. Ainda hoje, agora que é moda, assim, né? Você tá em algum lugar, às vezes eu falo, não vou nem falar, porque você falar, a pessoa vai querer conversar sobre esse assunto e é meu trabalho.
Nossa.
Né?
E você percebe claramente que a pessoa é equivocada, né? Ela fala, ih, adoro astrologia, nunca fiz. Detesto isso, essas coisas. Né? Que
nossa,
tem também com o ator. Na verdade, ela nunca foi ao teatro, ela não gosta, e tudo bem, não precisa gostar. Agora, ela querer que você seja uma coisa caricata, só porque ela, sei lá, ela teve aquela ideia naquele momento, você não percebe que isso vai acontecer?
Com certeza.
Titi, você falou de Queridos Amigos, e a Maria Adelaide Amaral, ela é uma autora que ela usa a astrologia, né? Faz o mapa astral, tem alguns atores também que fazem o mapa astral. Como você vê isso na telenovela? Você já foi chamada para fazer algum?
Telenovela não, mas estou aqui à disposição. Deixo aqui a dica, que eu estou disponível. Só que vocês têm
aqui,
aí os contatos.
A gente está aqui, gente.
Já que eu estou falando aqui com os especialistas, estou super disponível para isso. Mas já fiz para audiovisual, já fiz para auxiliar em roteiro de documentário, de filme, de ficção. E escolha de personagem, compatibilidade ali, né, do mapa do ator, o tipo de personagem. A gente vê bastante na literatura também. também, né, a astrologia presente. Eu sempre tenho, assim, os dois exemplos que eu sempre dou, assim, mais do próprio Fernando Pessoa, né, que eu nasci no mesmo dia que ele, em que ele fazia o mapa dos heterônimos. Os heterônimos têm personalidades que estão ali na personalidade astrológica. É o Caio Fernando Abreu, né, que tinha ali uma astrologia gigantesca na obra dele também.
E dá certo, né, Titi? E dá certo você fazer, você acompanhar, você ter essa ferramenta, que eu acredito que seja uma ferramenta para você lançar uma peça de teatro com o Marino, enfim, uma música como eu lanço, enfim. Dá certo isso, né? Você ter mais essa ferramenta para te ajudar no trabalho.
Em tudo, né? É assim, é do momento, assim, por exemplo, do roteiro até o momento do que a gente chama de astrologia eletiva, que é o momento para você fazer o lançamento de uma música, de uma peça, de uma novela. É um trabalho que eu faço bastante, assim, até para marca, sabe? Lançamento de campanha publicitária, lançamento de produto. É, existe a astrologia eletiva. Isso é a coisa que os amigos mais querem saber de graça. É uma coisa que é tão complexa que a gente cobra mais para fazer isso do que a gente cobra para fazer uma própria consulta, assim, né? Eu vou abrir um negócio na próxima terça-feira, dá uma olhada aí se a data tá boa, a gente vai casar no dia tal, vê aí se a data tá boa, a gente não vê, né, as pessoas dão uma opinião, tipo, o astrólogo não dá uma opinião, o astrólogo, ele dá uma consultoria baseada num estudo, numa técnica, né, a gente cobra pra isso.
Agora, nesse sentido, agora, então, é bom a Jéssica, é que eu sou da banca do mestrado dela, é bom ela ver o momento que eu tô mais doce, né, pra ela definir lá a data da dissertação.
É uma coisa que as pessoas perguntam bastante em consulta. Eu já escolhi várias datas de...
Não, agora?
Inclusive, orientei, assim, ó, você vai ter que ser mais assim, mais assado, vai ter que tomar
meu
cuidado,
Deus,
sei lá, com os homens da banca, com as mulheres da banca.
Ó, meu Deus do céu, gente, como é que eu não sabia de um negócio desse? Titi, a gente, quando sair daqui, a gente já vai marcar uma consulta, entendeu?
Combinado.
Agora.
Isso aí, Jéssica.
Agora, Titi, me conta uma coisa, como é que você resolveu fazer essa dobradinha de astrologia com rede social? Eu achei isso muito legal.
Então, isso também foi outra coisa que aconteceu, né, na minha vida, porque em 2004, acho, eu já tinha lá o Orkut, né, o povo mais jovem talvez não lembre do Orkut, mas assim, o Orkut, ele foi super inovador, já tinha as comunidades astrológicas.
Tantas fotos perdidas lá, né, Titi?
Ai, gente, pois é, eu adorava o Orkut, adorava as comunidades, eu lembro até hoje de algumas comunidades lá que eu fazia parte, tipo, Perco a Meia Enquanto Eu Durmo, ou só mesmo a música mil vezes, eu adorava. Aí, em 2005, eu tinha blog, e quase ninguém tinha um blog para falar de astrologia. E por que que eu criei um blog para falar de astrologia? Justamente para explicar para os meus amigos advogados, amigos de infância, que eu não tinha ficado maluca, que eu estava fazendo era uma coisa séria. E aí eu comecei a postar nesse blog. E mandar, imagina, eu mandava e-mail marketing, né, newsletter, em 2005. Quase ninguém fazia isso. E aí eu comecei a ser chamada para dar entrevista em mídia e tal. E aí, quando foi 2006, 2007, né, que começou Twitter primeiro, Facebook, Twitter, eu entrei. E eu e outros 4 ou 5 astrólogos do Brasil fomos os primeiros a fazer isso. E aí foi quando eu tive essa vontade de fazer uma pós-graduação na área, uma formação ou pós, e fui fazer. E aí foi interessante porque eu fui para pós para estudar outras coisas, e aí eu acabei entrando nesse tema quando eu fui fazer a minha pesquisa final, a minha monografia, né? E eu fui fazer a pesquisa pensando ali que era uma ferramenta de marketing, pensando que era uma coisa bacana para outras coisas, assim. E aí, ao fazer a entrevista, eu descobri que as redes sociais estavam mudando a percepção das pessoas com relação à astrologia, né? Esse meu trabalho de 2011, ele foi considerado, assim, pioneiro sobre redes sociais por muito tempo, tanto que veio o convite para fazer mestrado. Eu cheguei a dar aula até para economista, assim, para vocês terem uma ideia, sobre redes sociais, uso de redes sociais, a partir dessa pesquisa e eu falo, né, lá eu tenho várias previsões não astrológicas de coisas que se desenvolveram depois na última década.
E essa coisa de desenvolver, né, de personagem, que a gente estava falando, que a Jéssica falou, o Marino também, todos nós aqui, como a gente, para vocês que estão escutando, eu virei amiga da Titi, além de tudo, ela é uma pessoa muito especial, a gente está vendo séries juntas nesse confinamento, né, nesse lockdown, e a gente começou a assistir umas séries juntas, a comentar a comentar, juntas distantes. E aí a minha pergunta é, uma hora a gente começou a querer saber qual era o personagem, qual era o ciclo do personagem. Você me comentou uma vez comigo nessa troca de papo que você faz mapa astral dos personagens, né? E isso dá certo, Ti? Isso é certo? Eu lembro que eu acertei um pouco daquela série Onde Está o Seu Coração, uma série brasileira que eu indico muito, maravilhosa.
Vimos
e aí
juntas,
eu queria saber, a gente só não falou quem é. Eu só esqueci de falar quem é a protagonista, né? Qual é o signo?
Letícia Colim, maravilhosa.
Maravilhosa. Mas você também se baseia nisso, os personagens, você consegue... Isso é um estudo à parte?
É, porque assim, a gente não tem como saber, né? Se a gente não tem a data de nascimento, é tudo no campo das hipóteses. Então, penso, por exemplo, a protagonista, ela provavelmente tem ali um Netuno forte no mapa, né? Então, assim, a gente vai buscar elementos ali, mas a gente nunca vai ter como ter certeza do mapa. Mas olha só, né? Nessa coisa de pandemia, eu voltei a assistir série, que é uma coisa que eu fazia muito raramente. E aí, algumas séries me pegaram muito. Uma delas foi Outlander, né? E aí, olha que curioso, porque aí eu descobri que tinha no livro tinha as datas de nascimento, fui fazer o mapa, aí vi que as minhas suposições estavam mais ou menos certas, e aí eu tô até lendo os livros, né, eu terminei a todas as temporadas disponíveis, estou lendo os livros, e aí eu comecei a ver que fazia sentido não só a personalidade dos protagonistas, como a sinastria entre eles, como o momento que eles estavam passando em cada ano. E aí eu fiquei meio obcecada, né, totalmente obcecada pelo tema, e comecei a estudar isso a fundo. E aí eu entrei nas comunidades dos fãs, gente. Eu tô revelando aqui para vocês, né? O meu lado obcecado. Aí eu descobri por uma fã que num livro da autora, que tá só em inglês, ela conta lá sobre como ela fez o roteiro e que tem os mapas interpretados por um astrólogo profissional. E que ela teve essa consultoria. Eu comprei o livro, mas ele é importado, ele ainda não chegou. Ele deve chegar nas próximas semanas. Eu tô assim, tipo, alucinada, porque eu falei, gente, eu tinha certeza, porque é tão perfeito, mas é tão perfeito.
Legal.
Né? E agora eu quero entender um pouco mais desse processo criativo dela, se ela fez o mapa antes, construiu depois, ou vice-versa. Uhum. Mas eu falei, gente, eu sabia que eles tinham um mapa feito.
Mas eu tenho uma boa notícia aqui para Marília. Marília, o George Moura, o escritor, da personagem a gente não sabe, mas o escritor, eu vou te adiantar, ele é do signo de Sagitário. Tá vendo?
Tá explicado.
Aqui
tá
também
explicado.
Aqui também é fofoca de podcast, gente.
Eu até agora não sei qual é o signo da personagem, da Letícia, né, Titi? A gente não falou sobre isso.
Pois é difícil saber, né? Porque eu acho que ela talvez seja, tem um mix, é isso, né? A gente fica com um mix na cabeça, assim. Eu acho que ela deve ter um lado ali pisciano, acho que ela talvez tenha um lado ali, não sei, taurino, não sei.
Sagitário!
Sagitário. O marido já disse que é o melhor signo daqui. É. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sente sendo a pioneira no podcast sobre astrologia?
Então, isso é muito legal, né? Porque eu fui uma das 5 primeiras astrólogas a ter Twitter. Depois, eu acho que eu fui uma das primeiras também ali nessa coisa de envio de newsletter e tal, de blog também. Eu dei aula para muito astrólogo sobre isso, né? Como criar um blog, como usar nas redes sociais. Dou até hoje, né? Produção de conteúdo para... que foi mudando também para essa parte de mídia. E é interessante, né, porque daí em 2018 surgiu a possibilidade de eu fazer um podcast, e aí foi o primeiro podcast de astrologia do Brasil, que foi o meu podcast anterior, que era o Céu da Semana com Titi Vidal, que era na Deezer, que ainda existe, mas agora ele é apresentado por outra astróloga, porque veio esse convite da Globo para a gente criar o podcast Astrológicas, eu e a Isabel. E que é super pioneiro, porque hoje existem inovador, assim, porque existem vários podcasts de astrologia hoje, né? Nem todos são bons, mas existem muitos, né? Tem que fazer uma ressalva, porque tem alguns que, de novo, não são feitos por pessoa que tem ali uma formação, mas tem muitos podcasts bons também. Mas, assim, existem vários, mas a gente está levando um conteúdo diferenciado, né? E dentro de uma marca ali, né, da Globo. E a gente tem as previsões, a gente mudou um pouco, né, essa coisa das previsões, de não fragmentar por signo, fazer de um jeito que faz muito mais sentido para a astrologia. A gente tem o astrologuês, que a gente leva ali a tradução de algum tema astrológico, ou a gente pega algum tema da vida e olha com esse olhar astrológico. E a gente tem esse Café com Astros, que é entrevista com artistas, né? onde a gente faz a interpretação do mapa deles. Então, a gente está tendo uma oportunidade de mostrar para as pessoas essa aplicação prática da astrologia na vida delas.
Agora, Titi, me conta uma coisa. Eu estava outro dia conversando com um amigo que fez uma viagem comigo. Nós fizemos uma viagem, eu, ele e mais uma amiga. E não foi legal a experiência. E aí, eu estava falando sobre a possibilidade de a gente fazer um mapa astral para a viagem para nunca mais acabar nesse erro. Me conta sobre isso, pelo amor de Deus.
A gente pode ver no nosso próprio mapa se é um momento bom para viajar ou não. A gente vê no nosso mapa se é um momento bom para fazer ou não qualquer coisa, né? E às vezes é uma diferença ali de uma semana, de um mês, já...
Ah, é? Não, mas aí eu digo assim, os três temperamentos dos mamíferos juntos na mesma viagem, não é isso que conta?
É, pode ser a sinastria de vocês aí, provavelmente deve ter alguma coisa. E tem, né, isso, voltando até para a questão lá da Marília, de sinastria, porque às vezes, por exemplo, entre amigos, tem amigo que é ótimo, mas é péssimo para viajar, né?
É,
exatamente isso. A mesma característica que você tem para levar um negócio, por exemplo, é péssimo para você fazer uma viagem, para você se descontrair, você tá entendendo? Então, a gente estava conversando, falando sobre isso, e você tem toda a razão, devia ter feito o mapa antes.
Consulta sempre
agora
antes.
Agora eu olho as fotos e sinto muita mágoa. É só o que eu tenho para fazer.
Muita mágoa.
Que signo que você é mesmo?
Eu ia falar.
Eu sou Áries.
Ô, Titi, então, dá pra saber.
Ela ficou muda.
Não, é que eu trouxe essa irritação. Ele ficou com uma irritação. Parece uma coisa ali, né? Não sei se é um remoê, se é uma irritação.
Um remoê. Exatamente, eu estou aqui para assumir minhas pequenezas. Eu fiquei muito puto com essa viagem. Porque essa minha amiga era completamente condura e eu acabei pagando coisas para... E eu sei que com o tempo eu não fui engolindo o sapo. Foi um horror.
Está endividada até hoje.
Abre o coração.
Exatamente. Exatamente.
Tomara que a amiga esteja ouvindo o podcast. A gente manda um beijo. Fala
para ela. Para depositar.
Nos céus, céus.
Passa aí, dá aí seu pix.
Ô, Titi,
bota o pix do Marina aqui.
Mas dá pra saber pelo mapa astral se, por exemplo, uma pessoa é um psicopata? E você já recusou atender alguém, assim? Dá pra saber se é um psicopata e você já recusou alguém?
Tá cheio de gente assim, né, hoje em dia, na política, então aí você fala, né?
Opa! Então, assim, a gente tem como ver predisposição, né? É importante, assim, a astrologia, ela trabalha com tendências, né? Que uma quantidade enorme das vezes se confirma. Mas existem coisas ali que a gente tem um mapa. E quem vive esse mapa é uma outra questão. Então, por exemplo, eu sempre falo, né? Assim, o mapa de um serial killer, o mapa de um açougueiro, o mapa de um médico cirurgião, eles provavelmente vão ser muito parecidos. O mapa de um músico ou artista, o mapa de uma pessoa, de repente, esquizofrênica, e o mapa de um drogado vão ser muito parecidos. Uma pessoa muito espiritualizada também entrarei nesse pacote.
Que
porque
maravilha.
São formas de viver esse mesmo mapa. Então, assim, a gente muitas vezes constrói a personalidade da pessoa ali junto numa conversa. Então, assim, não é só falar. O astrólogo, ele não fala só. O astrólogo, ele fala e ele...
Sim, sim. Mas você pode pegar esse mapa, por exemplo, de uma pessoa famosa, psicopata, que... Bom, eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas...
E a gente localiza. A gente localiza no mapa, a gente consegue ver. A gente
não,
consegue
mas, por exemplo, um serial killer famoso vai te ligar falando, pô, Titi, eu queria que você contasse com o teu trabalho. Você tá aqui pra isso, não?
Não, né? Mas
olha só.
Eu tenho esse interesse por estudar esses mapas, assim, né? Acho que é uma coisa que eu trago até lá da época do direito, até. Mas eu não sei. Assim, acho que tem essa questão de...
Ah, tem isso também, né?
Tem,
você já foi uma pessoa, né?
Prende o cidadão, que maravilha. Olha que maravilha.
Vai para a delegacia agora.
Exatamente.
Eu tenho assim, mapas assim, que a gente olha, a gente já imagina. Essa pessoa vai ser, por exemplo, cliente, né? Esse cliente vai ser mais complicado, esse cliente é menos complicado. As pessoas, né? Às vezes você identifica ali uma insensibilidade maior, uma tendência, algum tipo de psicopatia ou algum tipo de crueldade. A gente consegue identificar essas coisas no mapa, né? Usar, atender, eu acho que eu nunca me recusei, porque, assim, não me lembro.
Vai
assim,
chegar a hora, Titi, vai chegar.
Mas, Titi, tem uma hora que você né? fala assim...
Mas eu passei situações difíceis.
Quando você começa uma consulta, e fala, ai, que chatice. Isso acontece?
Já aconteceu, assim, é raro, sabe? Eu vou dizer que, assim, acontece uma coisa quando eu tô atendendo que eu não sei, assim, eu falo que baixa uma compaixão ali, porque a astrologia, assim, para mim esse é um dos meus maiores ganhos com a astrologia, é entender que as pessoas, elas são do jeito que são, porque elas têm um motivo para ser assim. E eu não sei, já aconteceu até de eu atender gente que eu não gosto, né, então, sei lá, algum amigo de amigo que você não gosta, alguém conhecido que você não gosta, não passei a gostar, mas, assim... durante o atendimento, assim, eu vejo a pessoa com outros olhos, assim, eu vejo a pessoa com o olhar dela, sim, sabe? Entendi. Isso é uma coisa muito importante, assim, para mim, inclusive, isso é decisivo para um bom astrólogo, é eu poder orientar o meu cliente de acordo com quem é esse cliente, não de acordo com o que eu faria, o que eu penso, né? Porque se fosse assim, a gente acaba discordando de muita gente, né?
Agora, Titi, eu vou jogar para um lado, assim, que eu acredito que aconteça muito, que é o lado sexual, né? Quais são os signos compatíveis, se existe? Eu acho que deve existir realmente, né? Tirando aquelas situações que fogem do controle. E os incompatíveis, isso existe realmente? Uma pessoa pode estar numa night e falar qual é o seu signo? Sua lua é aonde? Aí já cortar tudo, né,
Jéssica? Fica a dica, tem que perguntar o Marte, tem que pedir o Marte da pessoa, porque Marte fala da performance sexual.
Quero o teu planeta Mercúrio agora, né?
Na minha lua.
Mercúrio é importante, porque Mercúrio é a comunicação, Mercúrio é ali onde você vai falar do seu das coisas. Só, e aí que tá o negócio, porque você tem que juntar os dois mapas, né? Então, assim, você tem que pensar o mapa inteiro. Então, como esses dois mapas se combinam. E aí tem uma questão de como que cada um é sexualmente, e tem uma questão de como essa sinastria acontece, porque alguém que é eventualmente bom com uma pessoa pode não ser bom com a outra pessoa.
Às vezes um amigo recomenda um mamífero e na hora não acontece como ele disse a recomendação, né?
É verdade, pode gostar da Xuxa.
É um tema, viu? É um tema constante, assim, em consulta, essa questão sexual. Porque é uma coisa que pega muito nas relações também, né? É,
exatamente.
Um quer, outro não quer. Um gosta, outro não gosta. Um quer, mas tem coragem de falar o que quer.
Pode gostar de Xuxa.
E aquela pessoa gostou pelo mesmo motivo que você detestou, né? É isso aí, gente. É isso aí. A vida é isso.
Infelizmente, é caso a caso. Cada ser humano é um universo. E quando dois seres humanos se encontram, a gente tem dois universos ali em contato, né? É uma coisa única.
Imagine lidar com duas pessoas. Dá um mapa astral, gente. Um mapa astral já dá trabalho. Imagine dois.
Exaustos.
Agora, Titi, qual foi a consulta mais estranha que você já teve?
Assim? Ai, putz. Agora, não sei dizer, assim. Eu já tive algumas consultas estranhas. Tive, sei lá, recentemente teve uma consulta de uma pessoa que, sei lá, veio fazer a consulta para tentar provar que não funcionava, que a astrologia não funcionava. Foi uma consulta bem difícil. Acontecem consultas, às vezes, estranhas nos temas, né? É, os temas que as pessoas trazem, às vezes, são muito diferentes, muito, sei lá, fora, às vezes, da minha realidade.
Por exemplo, agora, assim, tio, dá um pandemia, tema desse.
Eu não sei nem dizer, às vezes são coisas até pequenas ali, mas sei lá, as pessoas até hoje, assim, tanta gente que eu já atendi me fazem perguntas que ninguém nunca fez antes, sabe? É muito louco, assim, o ser humano, ele é muito infinito. E agora, nesse momento de pandemia, eu acho que tem umas esquisitices acontecendo do fato da gente estar na casa da pessoa e vice-versa. Então, assim, gente em roupa íntima, já atendi várias. Gente, sei lá, que acontece...
Roupa íntima que você fala é fazer a consulta de cueca, é isso?
Já fiz de cueca, de calcinha sutiã, gente deitada. Teve uma cliente que virou a tela, ela estava com a TV ligada, eu achei aquilo fim da picada. É, umas coisas assim, tipo, que tem acontecido. Tipo, eu atendi um cliente no carro e ele tava com os aspectos super tensos, assim, que dava até risco de assalto, de coisa. E ele tava numa avenida super movimentada, assim, toda hora passava a gente, ele ficava olhando. Eu falava, pronto, agora eu vou presenciar uma tragédia, eu vou presenciar.
Ele tava aqui no Rio?
Nem sei, ele tava no Rio. Mas eu falei, gente, era uma avenida, sabe? Ficava passando gente. Eu falei, gente, esse cara não tá conseguindo consultar no carro, né? Vai pra um estacionamento, vai pra algum lugar. Aí eu fiquei aflita a consulta inteira.
Mas, Titi, já teve alguma consulta, assim, que algum paciente teve um descontrole emocional, alguma reação, assim, muito absurda?
O que você considera uma reação muito absurda?
Não sei, a pessoa dá uma crise de choro, não consegue falar mais nada, você não sabe o que faz, fica todo mundo atabalhoado, meu Deus do céu.
Isso nossa, acontece bastante. Crise de choro acontece bastante.
Então, já estou te adiantando.
Presencial tem sempre a caixinha de lenço, está sempre disponível em cima da mesa. Mas aí a gente tem técnicas, né? Que aí foi o que eu falei, né? Assim que eu fui fazer essas outras formações. Então, a gente tem técnicas ali. A pessoa chora e, às vezes, isso é normal, né? E eu acho até importante, dependendo da situação. Às vezes, a gente está falando de uma coisa difícil que a pessoa viveu ou que ela está vivendo. Às vezes, as pessoas choram de emoção também, né? Ficam emocionadas.
Ele se revoltou, Titi, assim, que viu o mapa e falou, caramba, que droga meu mapa. E a pessoa ficou...
Ou já chegou na agressão, assim? Já teve gente que te agrediu verbalmente? Enfim, já aconteceu esse tipo de coisa também?
Olha, felizmente, não. Eu costumo dizer que, assim, no geral, eu tenho bastante sorte com os meus clientes. Já teve gente grosseira, isso já aconteceu, né? Já teve gente assim que veio questionar, teve também. Eu já passei assim algumas situações desagradáveis, sabe? Tipo, o cliente ficou mandando flores depois, aí ficou porque achou que era que eu mandei parar, tipo, essas coisas assim já aconteceram. Mas assim, normalmente, assim, na média, os meus clientes são muito bons.
E Titi, assim, que bem você acha que a astrologia pode fazer à sociedade, como ao futuro da humanidade?
Ah, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que tem muita coisa, assim, individualmente, né, pra gente, pro coletivo. Acho que a astrologia, assim, ela permite um autoconhecimento super profundo, assim, porque a gente é muito complexo, né? E a astrologia, ela mostra visualmente ali até no mapa o que a gente tem, todas essas peças do quebra-cabeça e quais são os nossos recursos para encaixar. E a gente tem essa questão de previsão também, né, de tendência, que acho que ajuda muito a gente saber se vai ser um momento fácil, difícil, se é bom para viajar com os amigos, se é bom para abrir um negócio, se é bom para lançar qualquer coisa. E aí, coletivamente, a astrologia, ela também tem essa possibilidade, né, da gente prever um momento, da gente entender o que está acontecendo, da gente entender o que está por trás das coisas. Então, por que a gente está vivendo esse momento, né? Quais são os nossos aprendizados? Qual é o nosso pano de fundo? O que a gente deveria estar aprendendo com tudo isso? O que a gente deveria estar fazendo com tudo isso, né? Então, eu acho que, com certeza, a astrologia, assim, ela poderia ajudar demais. A origem da astrologia é essa, né? Porque ao longo da história, a astrologia, ela tinha esse caráter coletivo. Então, ela era usada para prever o destino dos reis, das rainhas, das nações, né? Esse uso individual para o indivíduo, assim, é uma coisa muito recente. É de Jung para cá, basicamente, né? É da psicologia para cá. Falo, cito em Jung especificamente, porque o Jung estudou ali um pouco de astrologia, né? Então, ele traz a astrologia de volta e aplicar para esse contexto mais individual.
Muito bom. Titi, para a gente terminar, em que momentos a Titi Vidal é doce e em que momentos a Titi Vidal é surtada?
Eu acho que a Titi Vidal é doce com o meu público, né? Eu acho que eu sou assim quando eu estou comunicando astrologia, quando eu estou atendendo as pessoas. Eu acho que os meus surtos, eles são muito para mim mesma, né? Eu acho que eu sou meio surtada para mim mesma. Eu sou muito autocrítica. Eu sou muito autoexigente. Então, eu tenho, assim, os meus surtos de achar que eu não vou dar conta, de achar que podia ser de outro jeito. Mas, normalmente, eu guardo esses surtos basicamente para mim e para as pessoas que são bem íntimas, né? Agora, nesse momento, estou aqui revelando, abrindo meu coração. que eu tenho. E é interessante porque, astrologicamente falando, em astrologuês, além de ser geminiana, né? Que, assim como o Guilherme, né? Somos pessoas super do melhor signo do zodíaco. O Gêmeos, é brincadeira da parte,
mudou,
né?
Não, Sagitário?
Não era da Marília, Marília estava toda feliz na reunião de pauta.
O Gêmeos, assim, tem essa coisa do querer acolher, né, do transitar por diversos mundos, assim, que eu acho que é muito legal. E eu tenho um lado canceriano, então eu tenho esse lado do cuidado, eu tenho uma lua muito forte no meu mapa, então eu acho que eu sou, no geral, eu tenho esse lado doce. Mas eu tenho Marte, um Marte bem, bem forte, assim, né? Porque eu tenho Marte em Leão. E aí ele tá astrologicamente numa casa que é a casa 12, que é a casa das coisas que a gente guarda mais pra gente. Então eu falo assim, e eu tenho um Plutão forte também no mapa. Eu falo, eu sou doce. Eu sempre uso até essa expressão, né? Que eu sou boazinha, que eu sou doce. Mas que ninguém queira conhecer esse outro lado, que felizmente pouquíssimas vezes na vida eu precisei levar isso pra fora. Mas eu acho que comigo no dia a dia eu sou muito surtada, principalmente por essa questão da autocrítica, assim. Eu sou muito perfeccionista. As pessoas não têm noção como eu sou perfeccionista.
Maravilha, muito bom, Titi. Ó, te agradeço muito, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente. É sempre muito bom conversar com você. Agradeço demais. E é isso.
Titi, um prazer enorme conversar com você, te ouvir. Você tem uma energia maravilhosa. Adorei.
Obrigada, gente. Quem quiser,
fazer seu mapa astral, procura na rede social ou até Renoir, viu?
Eu tenho meu site, titividal.com.br, lá tem as informações, os caminhos para todas as redes, é Titi Vidal em todas as redes sociais e o podcast Astrológicas.
Ah, maravilha.
E a Jéssica já vai te consultar para saber o dia que o geminiano aqui vai estar mais doce do que surtado, para avaliar o trabalho dela.
Acho importante.
Ó, e todos os autores de telenovelas, chamem a Titi, gente, para fazer uma.
Gente, eu tô disponível, tá? Tô disponível
para
ajudar no roteiro, tô disponível para telenovelas, todos os projetos nessa linha.
E antes de jogar, gente, porque agora com $1 a $5, eu não posso errar de novo numa viagem, então vou te consultar. Eu não tô aqui pra tomar tombo, sobretudo em dólar.
Eu tô 2 anos sem lançar a música, eu vou te consultar também.
Vou dizer de novo, consulte sempre antes um astrólogo. Se já fez e no bonde tá andando, vem consultar também, porque a gente dá um jeito de procurar ali os recursos. Mas o ideal é que a gente faça um acompanhamento e que a gente sempre esteja preparado pro que vem pela frente.
Obrigada, Titi, você é maravilhosa.
Um beijo, querida. Fica bem. Um
beijo.
Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com apoio do Tuna Sound Studio.